Aviso: o programa que se segue pode conter linguagem ordinária e/ou verbalmente agressiva, que pode ferir as suscetibilidades dos ouvintes mais panisgas. Obrigado. Este programa conta com o apoio de X-Muse, powering your dreams.
Ah pá, Carlos, posso falar de ciclismo, caraças?
É, basicamente isso.
Yeah, hoje, pá, vamos falar do que é que foi a pré-época. Não sabemos muita coisa, mas vamos falar das primeiras provas que começaram nesta semana. As primeiras provas do Pro Tour, e vamos falar das nossas previsões para as clássicas e para o resto do ano. Quer dizer, nós, como vamos falar várias vezes, vamos andar aqui a falar de tudo. Olha lá, e vou para o entrar andar. Ah, bom, olha, Carlos, obrigado por voltares a falar de ciclismo.
É, já tinha saudades.
Isto, mas, por acaso, este ano foi uma pré-época mais curta,
é? Sim, sim.
Como é que foi a tua pré-época?
A minha pré-época foi muito fraca. Sim. Muito fraca. Não fiz quase nada de ciclismo.
Tu andaste a fazer os investimentos no teu treino em casa.
Sim, é verdade. Teve de ser, não é? Devido à pandemia. E também para poder treinar um bocadinho mais, arranjei um turbo. E olha, tem sido uma experiência bem interessante. Que basicamente saí aqui, pronto, na Madeira. Esse ideias constante, não é?
Sim.
E assim sempre dá para fazer uns treinos de a rolar e intervalos. Por acaso estou.
Eu comecei a usar o Zwift agora. Por isso eu.
Mas já há quanto tempo?
Já tem uns 3 meses. Mas eu não tenho aqueles turbos assim que muda.
É dos mais básicos.
Eu tenho o meu setup é o mais basic of basic. Não, por acaso, eu subi o Alpe do Zwift aqui há dias, demorei 2 horas, sempre ali no verde, a subir até lá cima.
Mas apanhaste aí ninguém conhecido pelo caminho?
Passamos quantos gajos com o equipamento do GCN. Agora, eu não sei se são pessoal se mesmo do GCN. Deve dar para comprar, não?
Talvez, não. Não sei por acaso como é que.
Deve dar para desbloquear.
Talvez.
Mas eu agora, a minha bicicleta do Swift é melhor que a minha bicicleta na realidade. Tenho uma Cannondale daquelas boas. Como os gajos da Education First.
Yeah.
E umas jantes da Envy.
Ah, então tens aí tens uma bela máquina.
Virtual, uma máquina virtual.
Yeah.
É como aquele gajo que, aquele jogador de futebol, que é o pior em campo, mas tem as sapatilhas mais bonitas.
Interessa, parecer bom.
As principais notícias da pré-época, Carlos. Temos umas alterações da UCI. Claro, ninguém gosta de ver uma notícia com este título. A UCI altera regras. Consegues explicar o que é que foi alterado?
Portanto, assim, alterado ainda não foi, porque acho que só entra em vigor a partir de 1 de abril. Acho que é essa a data que está prevista para começar, portanto, por enquanto.
Muitas coisas estúpidas. Porquê que é só a partir de 1 de abril?
Não percebi muito bem, mas dos artigos que estive a ler, o que eles falam. Penso que tem a ver também para. Para não ter. Para não colocarem a medida e ainda haverem provas ali perto, para os circuitos ainda se habituarem, não fazeria as neiras, penso que será um bocado por aí. Não sei qual é que
é. Tem, por isso é a meio do início da época que se começa. Boa, assim. Não, foi. O que é que foi banido no...
Basicamente, do que estive a ver, são 3 alterações principais. A primeira relacionada com o posicionamento dos ciclistas. A seguir também as questões de segurança por causa das barreiras. Aqui acho que tem muito
a ver com... Isso era mesmo necessário, claro.
Claro, causa do acidente do Fabio Jakobsen, e também uma medida também relativamente ao lixo que é deixado pelos ciclistas, portanto, tanto de bidões como mesmo pronto, os pacotes do gel e pronto, tudo o que eles consomem. Basicamente agora já havia zonas, mas agora acho que vai passar a haver multas para quem deixar fora de zona. Isso. Mas relativamente ao posicionamento, que acho que pronto, é a medida mais importante.
Eu acho que é a mais controversa.
E a mais controversa, exatamente. Eles basicamente só permitem, temos dois posicionamentos, é o posicionamento normal numa bicicleta, não é? Sentado e agarrado no selim e agarrado no guiador.
No guiador ou nos drops, hein?
Exatamente. Ou, quer dizer, basicamente é isso, tanto a posição normal ou então aerodinâmica, não é? Não é permitido, é, por exemplo, colocar durante uma prova normal os braços mesmo no, no, no.
Os cotovelos em cima do.
Exatamente, portanto, uma posição mais aerodinâmica. Isso só é permitido mesmo no, nas provas
Bem que
contra-corpo.
a descer, eles agora já não permitem que eles se encolham
São do.
todos.
Exatamente, portanto, sentados em cima já mesmo do quadro, não é? Portanto, fora do
Sim.
selim, isso já não é permitido. Ou seja, a partir do dia 1 de abril já não vai ser permitido.
Mas ocorreram alguns acidentes por causa desse tipo de posicionamentos? Porque
Eu saiba não, que eu saiba não.
então eles estão a fazer. Isto é uma medida preventiva, então.
É um bocado por aí, porque é óbvio que é uma posição. Acho que quem já andou de bicicleta e experimentou esta posição sabe. Ou seja, não te sentes, andas mais rápido, não é? Das mais rápido que o peso está mais à frente e também estás numa posição mais aerodinâmica, mas é muito mais difícil de fazer uma travagem, vai ser muito mais, é mais difícil. Pronto. E
Já
por isso que
experimentaste
eu,
fazer?
por acaso já experimentei, não gostei muito. Mas eu não sou
Ficaste com medo.
profissional.
Mas também na Madeira, acho que curvas e contra-curvas, aquilo não é o
Mas
sítio
nem
mais.
sequer foi isso. Sabes o que é que foi o problema? É que fui ao terceiro aqui para o Caniço. Experimentei isso naquela estrada nova. E aquilo está sempre vento naquela zona. Uns abanões e o caraças, meti logo direitinho e não me partia.
Acho que 70 por aí abaixo, uma vez.
Dá para dar 70, dá. Já
Aqui isso é
tem.
inclinado, pá.
É um
Tem umas
bocadinho.
retas compridas.
Mas foi, olha, acho que foi uma dessas vezes quando experimentei esta posição que dei uns 70. Mas.
Quer? Então funciona. Não, deviam. Eu,
Funciona, funciona.
por acaso, não sou de acordo que banam este tipo de coisas, porque eu acho que é a responsabilidade dos atletas. E eu, por profissional.
Sim, aí acho que já temos tido vários atletas a irem contra esta medida. Ainda um dia destes foi o. Se não me engano, foi o Evan Pulpo que falou disso, que ele falou de uma prova o ano passado em que ele basicamente ataca a 50 ou 60 km da meta.
Sim.
E ganha essa etapa, e ele disse que passou muitos quilómetros durante muitas descidas em posições, posições mais aerodinâmicas, que agora já não vai ser permitido. Mas
Pois.
ele diz que compreende e que é para melhorar a
Eu
segurança. Eu,
acho que
sinceramente.
é mais o não é tanto, acho que se calhar até é mais o exemplo que se dá às pessoas para fora.
Sim, eu penso que é um bocado para aí, porque depois o que acontece é que quem vê ciclismo é tentar experimentar. E pode não correr tão bem.
Hoje como tua.
Não correu mal, não correu muito bem. Pronto, achei muita piada.
Tá bom. Então,
Eu
não vale a
acho que há
pena.
outras medidas que podem tomar. Acho que esta, pronto, não é a melhor medida que deviam tomar, mas pronto, já estão a tocar nos assuntos das barreiras, e isso acho que é mesmo importante.
Epá. Então, eles vão fazendo essas alterações e possivelmente para melhorar a competição. Vamos lá ver o que é que vai haver muita gente a reclamar disto, porque depois é aquelas. Agora, por enquanto, não há muitas descidas longas, mas
Exatamente, é isso
mais
mesmo.
para a frente, quando começarem as grandes voltas, vamos
Sim,
ver.
e vai haver ciclistas que vão se esquecer, vai acontecer de certeza um ou outro que.
Sim, e por acaso íamos chatear um pedaço se, por exemplo, alguém faz uma fuga, ganha uma etapa, mas enganou-se, meteu-se numa dessas posições, nem né? Algum momento depois, ok, isso vai ser tirado do primeiro lugar, uma coisa assim, epá. É um pedacinho.
Não
Se
sei se já está
isso
previsto,
acontecer.
portanto, se está previsto alguma multa já, se já tem isso previsto, se vai ser de tempo, não terá, acho
Isso
que
era
terá,
ridículo.
era mal demais. Agora, por exemplo, menos de 20 ou 30 segundos no final, uma coisa assim do género, para quem luta pela geral, por exemplo. Não sei.
Epá, já são detalhes, isso já são coisas feitas, isso vai correr muito atento. E quando acontecer alguma coisa destas, vai correr muito atento.
Sim, já estamos a prever aqui muita polêmica.
Certeza, se for alguém da Crónica fazer isso.
Se vai chatear o Patrick.
Patrick Lefebvre, falou para ele. Pronto, pá. Então vamos seguir em frente. As notícias. Este ano acabou. O Cavendish acabou por não se reformar. Acabou por ir bater ao Decânico. Já que estamos a falar do Decânico, lembramos do Cavendish. Arranjou o seu próprio patrocínio para ir para lá, segundo o Lefebvre. Eu é que ainda não o vi inscrito em nenhuma destas clássicas. Estava a contar que ele se inscrevesse nesta que aconteceu este fim de semana no Körn, Brussel Körn, porque é uma onde que é clássica para os sprinters. Mas pronto, ele não foi convidado. Quem se acabou por se reformar foi mesmo o Tom Dumoulin. Tu sabes alguma coisa, alguma razão?
É, porque... Segundo o que estive a ver, não é uma reforma definitiva, não é? Ele pediu um tempo para estar fora do ciclismo de alta competição. Para estar fora
de um ano sabático.
Pois, à partida será um ano, pode ser menos. Portanto, pode voltar.
Que idade é que tem o Dumoulin?
Tenho a ideia que tem 27, 28 anos.
A sério?
Eu não tenho tempo, mas é só um segundo que eu já confirmo.
Ah, eu já estou a ver, tá.
Olha, já tem 30. Afinal, já tem 30. Por acaso, pensei que tinha 27, 28, mas
30. Eu acho que está na hora de ele se reformar.
Eu acho que ele ainda tem tanto para dar.
E por isso que sim, e por acaso surpreende-me, mas eu acho que é um para a Jumbo-Visma é um. Vai fazer falta um ciclista como ele naquela equipe.
Muita falta mesmo. Ele, apesar de no ano passado não ter. Não sei se tem alguma vitória, algum resultado de destaque, mas ele foi um. Foi ali um. Digamos um comandante do Roglic, não é? Sempre ali pronto para ajudá-lo.
Eles na mesma têm uma equipa bastante forte. Por falar em equipas fortes, uma equipa que já era forte e que ficou ainda mais forte foi a equipa dos Emirados, onde está o Rui Costa.
Sim.
Já não bastava ter um ex-campeão do mundo e o vencedor da Volta à França e dois dos melhores sprinters do pelotão internacional na equipa. Ainda foram buscar o Mark Hirschi e o Trentinho. Agora estão uma equipa fortíssima, pá.
Sim, é uma equipa forte para tudo, não é? Portanto, desde os sprinter, das etapas ao sprint, não é? Que já tinham o Christophe e o Gaviria, uhum. Apesar de não ter tido resultados tão bons nos últimos anos. Foram buscar o Trentinho, não é? Que também é forte nos sprints e nas clássicas.
Exato.
E o Richie, como disseste, que apareceu ano passado em grande forma.
E por acaso não estava nada à espera dessa contratação do Mark Richie.
Não, até porque ele ainda tinha contrato. Eu fui uma contratação assim meio estranha.
Foi à futebol.
Não, mas
foi à futebol. Eles foram os gajos que
pagaram. Foi. Uma contratação à futebol.
Pagaram a cláusula de Cristiano.
Pá, não sei o que aconteceu.
Pronto. Este ano parece que há também
estávamos a esquecer aqui de um ciclista. Eles também foram buscar o Maika.
Quem? Desculpa.
Rafael Maika.
Rafael Maika, também um grande trepador.
Sim,
tá, é uma equipa que está fortíssima. A equipa conhecida como a mais forte das fortes, e também ainda ficou, do meu ponto de vista, mais forte. Foram buscar o Adam Yates e o Richie Porte. Ineos está outra vez apostada a ter três possíveis vencedores para cada uma das grandes voltas.
Sim, sim, sem dúvida. Eles têm blocos fortes para fazer as três grandes voltas. Quase, não diria com uma perna nas costas, mas com grandes ciclistas.
A outra grande equipa que vamos falar também agora, principalmente agora para as clássicas, é a Deceuninck Quick-Step.
Sim.
Ainda não pode contar com... desculpa, estou-me agora a falhar o nome dele. Ainda não pode contar com o Remco Evenepoel.
Ah, sim, sim.
Porque, afinal, parece que a lesão dele é mais grave do que parecia inicialmente.
Sim, teve um contratempo.
Mas ele continua apostado em ir ao Giro. E é isso que eu penso que eles vão ao Giro com dois líderes, com ele e com o João Almeida.
Mais recentemente, acho que fim desta semana, a ideia é mesmo colocar o Evenepoel tanto como ciclista livre, não é?
Uhum.
Porque não vai ter grande competição até lá, ou provavelmente nenhuma. Até é provável que ele possa ir ao giro sem fazer nenhuma prova antes. Falaram disso.
Isso era um pouco. Ah, e não sei se isso é uma coisa razoável. Não, não sei.
Mas pronto, eles são malucos, às vezes. Como bem.
Sim, mas. Epá.
E supostamente o João Almeida ia como.
Como líder.
Como líder. Acho que é essa a ideia. É claro, eles, que depois pode alterar sempre.
Mas eles claramente têm uma equipa mais talhada para sprints. A equipa, os ciclistas principais da equipa são todos mais para clássicas e sprints.
Sim, sim.
Eles preparadores não têm assim muitos. E falando de clássicas, estamos a chegar àquela altura da época das clássicas. E começou o festival das clássicas da Bélgica, começou agora com o Omloopet Nieuwsblad e com o Kern Brussels Kern. Eu fiquei um pouco desiludido porque no Omloop só estava lá um grande favorito, que era o Alaphilippe. E claro, a de Koenig estava com uma equipa, eles podiam ter 3 ou 4 gajos naquela equipa para poder ganhar, e acabou por ser o
Ballerini, não é?
Acabou por ser o Ballerini, que se calhar o menos provável deles todos, mas eles tinham ainda o Stibar e o Yves Lampaert. Mas coincidência, o plano, penso eu, era o Yves Lampaert e o Stibar apoiarem o Alaphilippe para ele tentar fugir e ganhar isolado. Primeiro acho que foi o Yves Lampaert que cai para lá numa curva, e depois o Stibar tem outra queda, depois acaba por ficar lá o Alaphilippe sozinho, mas o Alaphilippe, como é conhecido, o gajo é maluco, na mesma tentou atacar, infelizmente não consegui fugir do pelotão, porque estava recheado de sprinters, e acabou por ser uma chegada ao sprint, e por sorte estava lá o Bellerini, que acabou por vencer.
Isso também mostra um bocado o poderio da de Koenig, não é? Que nestas provas tem sempre ciclistas de grande qualidade, portanto, tem sempre plano A, B, C e D.
Eu vi uma estatística sobre o Omloopet Nieuwsblad em que diz que das 71 clássicas belgas dos últimos 5 anos, a de Koenig ganhou 26, ou seja, 37%. Eles ganharam mais de um terço das clássicas paralelepípedos e essas coisas todas.
Sim, sim, sim. Outro
ciclista que teve em destaque foi o regressado Philippe Gilbert, que acabou em 5º. E a outra estatística importante dele, ele acabou 7 vezes no top 10, nas últimas 15 vezes que participou no Omloopet Nieuwsblad. Ele já participou 15 vezes e ficou 7 vezes no top 10, quase metade. Ele já ganhou uma vez, penso eu.
O que é que ele não ganhou, não é? Em termos de clássicas.
Claro, eu penso que a nível de clássicas é o ciclista no ativo que tem mais vitórias. É o Philippe Gilbert. No Kern Brussels Kern, eu estava à espera que o Wout van Aert participasse, mas acabou por estar lá o grande cabeça de cartaz, foi mesmo o Mathieu van der Poel, que tentou uma fuga, teve 80 km à frente, mas depois a 1,5 km do fim foi apanhado. E acabou por ser o ex-campeão do mundo, Mats Pedersen, a vencer ao sprint. E o Thomas Pidcock, em terceiro.
Eu curiosamente ia-te perguntar isso se tu ficaste surpreendido. Eu não via
próprio. Bastante.
E quando vejo ali, Thomas Pidcock, estou a ver bem, estamos a falar
tu tens que ver o vídeo do sprint, tu vês bichos altamente que ali a sprintear e vês o mini Pidcock lá no meio deles todos.
Não tenho ideia, o Pidcock ele tem 1,57m, segundo os dados da Pro Cycling Stats, e 58kg. Este homem a sprintar ali no meio de... Pronto, não tinha sprinters, não tinha ali os melhores sprinters, mas tinha ali 50 bem interessantes. Ele faz terceiro lugar.
57?
É o que diz lá. Ele é bastante baixo.
Foda-se, mas 1,57m. Ele é mais baixo que o Messi, rapaz.
Capaz.
Bastante mais baixo que o Messi.
A gente a subir. No caso
ele
dele,
tem,
quando...
ele tem tipo 58 quilos, deve ter bastante músculo, então, pá.
Sim.
Por isso que ele gosta de fazer aquele ciclocross. Por acaso, eu sabia que ele era assim tão baixo. Eu acho que o gajo é baixo, mas... Por exemplo, ele a sprintar ao lado do Mads Pedersen. O Mads Pedersen exatamente ao contrário.
Foi, exatamente. E eu tinha ali ciclistas. Agora deixa-me ver. Fiquei, por exemplo, o Matteo Trentin, também é um bom sprinter, ficou atrás dele. O Sonny Colbrelli da Bahrein, também é um bom sprinter, ficou atrás dele.
O Matteo Trentin participou na prova no dia antes. Ele participou em ambas.
O Pitcock também. Aliás, houve muitos ciclistas que fizeram estas duas provas, não é?
O Matteo Trentin acabou, deixa-me ver... No Omloppet Newsblad. Omloppet Newsblad fez o Tiago. Mas eu penso que a ideia deles era meter o Christoph no sprint. Mas o Christoph, dentro do último quilómetro, furou o pneu. E por isso acabou a pessoa do Trentin sozinha a ir para o sprint.
Pois.
Acontece. Isto é assim, pá. Mas eu penso... Quando eu vejo estes sprinters todos aqui e depois o Christoph se calhar ganhava isto. Mas
sim, se conseguisse lá chegar, não é?
Pois é, mas pronto. Mas foi, eu achei que foi um bom início das clássicas, muitos ataques, o pessoal em velocidades altas, o Omloppet Newsblad, e é preciso ver que isto tem muitos sectores de pavé e subidas em pavé. E a média de velocidade foi 42 km por hora, por isso. Já andaram rápido. De Kern, Brussels Kern, foi a mesma coisa. Também o ritmo está alto, o pessoal quer dar ali o máximo. Ok, vamos falar agora, assim, estamos aqui já a falar das clássicas. Os três grandes favoritos para as clássicas este ano são o Alaphilippe, campeão do mundo. Temos o Wout van Aert e o Mathieu van der Poel. Mas aqui, eles participaram em duas provas aqui e nenhum deles quer ter... Nenhum destes três... O Wout van Aert não participou, mas...
Van Aert não, ainda está assim.
Mas nenhum dos outros dois que esteve sequer perto da vitória. Que é... Eu acho que um gajo tenha que abordar as coisas. Tem muita gente que pode ganhar isto. Tu, para ti, Carlos, para as clássicas, se fosses fazer assim, tirando estes três grandes favoritos, quem são aqueles que tu achas que...
Olha, eu acho que temos de ter aqui muita atenção a este Mads Pedersen.
Sim, eu, para mim é um
bom sprinter. Assim, nomes vá, se calhar não tão conhecidos. Também apontava o... Bem, ele é conhecido. É o Mark Hirschi, que é pelo que ele mostrou o ano passado, acho, e pela equipa onde está, acho que vai conseguir fazer aqui umas coisas interessantes.
Tem que ter umas subidazinhas para o Mark Hirschi.
Sim. É verdade. E também, há outro nome aqui que eu achei muito curioso, foi o Narvaez, não sei se chegaste, da Ineos. Ele fez, se não me engano, na última clássica, ele andou na frente com o Van der Poel, não é?
Enfim, o Van der Poel fugindo foi acompanhado por um colombiano ou equatoriano?
Equatoriano. Eu gostei de vê-lo na prova. Estou curioso para ver o que vai fazer nas clássicas.
Sim, e por acaso não conheço bem Jonathan Narvaez.
Narvaez, sim. Ele o ano passado, se não me engano, foi ao giro. Também andou bem. Eu não sabia que ele andava assim tão bem nas clássicas. Que é curioso.
Ele é mais para o sprint, segundo aqui, mas ele é um ciclista bastante jovem.
Sim. É, 23 anos. E é do Equador. Deve andar bem também nas montanhas.
Então, Narvaez.
Sim.
Eu vi o Greg Van Avermaet participar nas duas provas.
Sim.
E por acaso, eu adoro a bicicleta da BMC, mas o Greg Van Avermaet parece que não está assim, parece que está naquela fase descendente da carreira. Será que se pode dizer o mesmo do Peter Sagan? O que é que tu achas?
Depois dos últimos anos, pá, eu começo a achar que estou sempre naquela, bem, ele se calhar está a ter um mau ano, não é? Mas já são demasiados, já são dois ou três anos em que praticamente não tem vitórias. só o ano passado ganhou o Giro, uma etapa no Giro, salvo erro. Mas acho que sim, acho que é um. Acho que é um Peter Sagan, já está numa fase bem descendente da carreira. Mas tem ainda que ele ainda deve ter uns 32, 33 anos. Portanto, ainda tem muito tempo para dar a volta e aparecer aí. Agora o que eu acho é que esta nova geração está a destruir tudo.
Eu penso que se eu fosse o Sr. Sagan, o Sagan tem 31 anos, não é assim tão bom.
Ah, então ainda.
Eu se fosse o Sagan, se calhar é porque é no sprint, ele por simplesmente já não acompanha o.
Tem exclusividade, não é?
Ele já não tem a velocidade de ponta mesmo.
Pois.
Eu se fosse o Sagan, eu apostava era nas clássicas. Até porque. Grandes ciclistas são, às vezes, claro, têm grandes sprinters e isso tudo, mas aqueles, o pessoal das clássicas fica eternamente lembrado.
Sim, fica para sempre, uma vitória de uma clássica.
Até porque ele já venceu várias vezes várias clássicas. Né? Ele já venceu, por exemplo, ele já venceu o Evelgam, já venceu, pronto, ele já ganhou algum monumento, ou ganhou o Paris-Roubaix, penso que sim.
Acho, tenho a ideia que ele já, e depois também os próprios campeonatos do mundo, não é?
Tem, três vezes.
Podem ser considerados clássicos.
Três anos seguidos.
Pois, três anos seguidos, para além das 6 ou 7 camisolas verdes que ele tem na volta à França.
Ele vai participar agora na Strade Bianche, este fim de semana, e... Sim. E depois
na primeira prova, também. Não é?
Pelo sim, é a primeira prova, a Strade Bianche. E depois o Tirreno e o Milan Sanremo. E depois ele vai participar em várias clássicas. Ele vai ao E3, vai ao Gent Wevelgem, que ele já venceu três vezes. E a Ronde van Vlaanderen. Não sei se ele já venceu. Mas ele... E depois, claro, Paris-Roubaix. Ele vai fazer o giro e a volta à França. Por isso... Às vezes. Eu gosto muito do Sagan e a mim dá um pouco assim de pena.
Sim.
Eu parecia triste.
Até em cima da bicicleta, ver se não é um, não é um ciclista.
Carrancudo-se, cara.
Alegre.
Ele está numa equipa de como alemães, se calhar eu tenho que mudar, tenho que ir.
Às vezes faz bem mudar de equipa.
Eu que vá para o da Koenig, as bicicletas são boas. Está bom, pá. Próxima clássica é a Strade Bianche.
Sim.
Ok. Qual é a tua aposta, Carlos? Aqui, agora. Diz quem é que vai ganhar a Strade Bianche.
Quem ganhar? Van der Poel.
Tu achas que vai ser o Van der Poel?
Eu acho que vai ser entre. Se tivesse que escolher dois, era Van der Poel ou. Ai, o Alaphilippe.
Ah.
Eu posso surpreender todos, mas pelo facto de ainda estar a fazer a pré-época, pode estar um bocadinho mais atrasado. Mas nunca se sabe.
O Van Aert foi quem ganhou o ano passado.
Pois, né? É porque ele, pronto, como vem do... Eu li uma notícia onde ele diz que como vem do ciclocross, ganha um bocadinho mais de músculo e peso também. E está a perder para ficar em forma agora no início de março.
Eu ouvi uma entrevista do Van der Poel em que ele diz, perguntaram-lhe, ah, tu estás a pensar para depois para sim. Que ele é grande. Ele diz, não, eu gosto de comer. Dizia.
Pois, eu percebi, pela forma como ele corre, ele se calhar não precisa de perder tanto peso como o Van Aert, porque o Van Aert depois, para além de fazer estas clássicas, depois também tem que trabalhar para a geral numa grande volta, não é? Normalmente, se calhar no Tour, ou o Roglic. E se calhar... Espero por isso ele tem de trabalhar um bocadinho mais o físico. Penso que será por causa disso.
Quem também vai participar é o Pogacar. Acho que o Pogacar vai ali só para participar ou vai tentar vencer?
O Pogacar não é o tipo de ciclista que vai lá só passear, não é? Não é? Ele tem mostrado que... Eu não sei se ele já ganhou alguma clássica, penso que não. Mas ganhou já o Tour. Ganhar uma clássica agora também, eu certeza que não dizia que não. Ficava também no currículo e era bem bom para ele. E mostrou no. E se calhar vamos falar daqui a bocadinho, não é? Só do Tour dos Emirados. Sim. Mostrou que está em grande forma.
Sim, sim. Ele, sabes como é que é? Ele, para mim, é aquele ciclista que é
mesmo. Ciclista perfeito.
Ele adora andar de bicicleta. Tu vês ele tal aí. Tu notas que ele adora andar de bicicleta. É que o
São
gajo.
mensagens para são aqueles miúdos que têm 50 de primeira vez.
É, parece o gajo. Tu vês, ele está sempre com um sorriso na cara ali a
É.
pedalar. É? Por acaso, é até inspirador ver o gajo a pedalar.
Sim. E quem é que pensas que estás a falar da clássica? Quem é que achas quem são os teus favoritos?
Apá, e estou aqui a ver um gajo. Ele, apá, para mim é o Michael Woods.
Ok.
Estou a brincar.
Isso é por causa do
Isso é o que tu disseste ano
nosso
passado que
jogo
ele ia
de
fazer
apostas.
top 10 do. Mas ele está aqui como um dos top. Um dos principais favoritos para vencer. Eu, por acaso, o Michael Woods é da equipa do. Da equipa do Chris Froome. Ele,
É Israel.
a nível de corridas de um dia, até que não tem maus resultados, pelos vistos.
Bem,
Ele já
então é bom.
ficou em segundo na Liège-Bastogne-Liège e já ficou em terceiro na Flèche Wallonne. Por isso, não há assim tão mal em provas de um dia. Por
Olha,
isso.
quem sabe se calhar não surpreende.
Mas eu penso que este ano. Porque eu tenho que ver o perfil desta prova. Deixa eu ver se consigo ver aqui.
Normalmente aparece.
Stages. Overview. Não é que corte este aqui assim. Um pedacinho a seguir até eu encontrar o Strade Bianchi.
Tem,
Race.
é subidas constantes,
Profiles.
estou a ver aqui. Portanto, é uma prova com 184 km.
Sim.
E é subidas constantes. Portanto, não há. Tem ali uma subida ao quilómetro 74 com 4,8% de inclinação durante 6 km. E é basicamente a maior subida. E depois é sempre subidas até o fim. E acaba em ligeira subida, parece-me.
Enfim, a chegada é um pedaço esquisito. Tem uma
É.
descida e depois começa a subir. Mas, opá, isto tendo em conta o pavimento, que até por umas partes parece que é de gravilha e isso, não apostava mais no.
Do Van Aert, depois. Daí o nome da prova, porque tem a ver com o facto. É uma terra assim. Meio
Yeah. Por
com.
acaso é
Quase
espetacular, é
tipo.
espetacular.
É nível quase, não é?
É.
Tem ali paisagens. Eu estou
E
na
para
Ranger,
mim,
sei.
e para mim, esta prova ou a pôr. O Egan Bernal, por exemplo, vai participar. E o Thomas
Ah,
Pitcock
ok.
também. Por isso. E o Sivakov. Mas de resto, não se sabe quem é que vai mais com eles. Por isso. E depois, por exemplo, a equipe. Tu, quando vês aqui o Bernal e vês a equipa que a Ineos pode pôr atrás do outro, podes dizer: ah, será que o Bernal tem aqui capacidade de fazer alguma coisa? Ou o Pitcock, porque eu sei, uma equipa mais forte.
Sim.
Enquanto quando vês o Vanderpool basicamente está ali sozinho. Não tem assim uma equipa
Achas que
muito.
o Rui Costa poderá ir a esta? Normalmente também dava-se mais ou menos bem nas clássicas, não é?
O Rui Costa não, porque está lá o Pogacar e o Fórmula. Mas
Ah, ok.
o Rui Costa vai e já esteve a ver. Já que
Já
estás a
deve ter
falar no.
previsto outra clássica, não é?
Clássicas não sei, mas há aqui uma prova em que vi que o Rui Costa participava. Que é o
Super Rio?
Paris-Nice.
Pois, corre uma
Paris-Nice.
semana.
E ele a seguir ao Paris-Nice vai à volta no País Basco e à Amstel Gold, Flèche Wallonne e à Liège-Bastogne-Liège.
Ah, então ainda tem umas poucas de clássicas.
Bem, então eu volto à Suíça, que ele vai tentar ganhar pela milésima vez.
Não, ele tem 3 voltas à Suíça ganhas de seguida, em 2012, 13 e 14.
Pois,
Não
mas
é brincadeira.
ele. Ele já está a caminhar assim para a altura avançada da carreira dele, mas eu gostava de ver o Rui Costa ganhar mais alguma coisa.
Sim, sim. E acho que ainda vai ganhar. Acho que ainda vai. Pode ser que seja este ano. Vamos lá ver.
Então, estamos agora. Já falamos que o Rui Costa vai ao Paris Nice, vai-se começar a falar de provas por etapas. A primeira grande prova por etapas foi anulada, que era o Tour Down Under, volta na Austrália. Sim. Por causa de Covid-19. Pronto. Isso é outra coisa, outro fator que temos de ter em conta para esta época, que se calhar vai haver provas que vão ser anuladas.
Ou surpresas mesmo na própria competição.
Exato.
A equipa tem de sair.
Exatamente. Aliás, como aconteceu no Tour dos Emirados com a equipa
sim.
do Van der Poel.
Da Alpecin Phoenix. Olha, já viste, não sei, eu achei curioso. Ele ganhou a etapa. Ele ainda teve tanto de ganhar uma etapa e depois logo a seguir foi a equipa.
Foi mesmo. Foi ainda mesmo. Quanto. O que é que estávamos a dizer? Ok.
Doutor dos Emirados.
Doutor dos Emirados. Por isso, pelo facto de não ter havido o Tour Down Under, fez com que o Tour dos Emirados ganhasse outra importância, porque acaba por não haver assim tanta coisa para comparar. Se bem que o Tour Down Under é mais para sprinters, né? Mas...
Sim, mas pronto, é aquela primeira... Penso que é uma prova do World Tour. Penso que
e é aquela prova tradicional onde eles vão mostrar as bicicletas pela primeira vez. E
sim. Aliás, e agora está-me a lembrar, depois desse Tour Down Under... É Tour Down Under, não é assim?
Sim.
Eles também costumam participar na Volta ao Algarve. Também que era, tenho ideia que era em fevereiro, março, não tenho certeza. Mas acho que era fevereiro. Também foi cancelada essa prova por causa do Covid.
Ok, a Volta ao Algarve foi cancelada?
Aliás, eu agora estou na dúvida se foi cancelada ou se foi adiada. Pode não ter sido cancelada. Mas não foi na data em que era previsto que era em fevereiro. Também vinham as equipas com os circuitos principais. E não aconteceu. Aliás, ainda o ano passado foi o Evan Bull ganhou.
Sim, o ano passado foi o Evan Poole com o João Almeida como Gregório, mas é a tal coisa que eu fico assim um pedacinho surpreendido, mas foi adiada por causa da situação em Portugal ou já foi adiada há mais tempo?
Não, foi por causa da situação em Portugal, porque na altura, pronto, isto tem de ser feito com alguma antecedência, não é? E ali em dezembro... janeiro até, em Portugal a situação estava bastante má e então decidiram adiar. Eu tenho a ideia que foi adiada.
Bem, porque isso é como provas de... Em Portugal não se gosta de cancelar coisas.
Sim.
A Taça do Mundo de Downhill também não foi logo cancelada, eles adiaram, depois até que conseguiram realizar e teve bastante sucesso. Mas pronto, isso são outras histórias. Mas, e a mim dá-me assim pena, porque há aquela prova que dá para ver já ali equipas a fazer, tem umas subidizinhas lá no Algarve.
Sim, claro, já dá para ter uma ideia do que é que vai ser a época. Perceber o momento de forma dos ciclistas.
Pronto. Mas pronto, ok. O Tour dos Emirados vencido por Pogacar, Adam Yates em segundo lugar e o terceiro lugar, mas... Aqui o primeiro lugar só conta a partir do terceiro. Estão os dois em primeiro na conta. O João Almeida ganhou os Emirados. Com esse ganho. Mais uma boa prestação do português. Carlos, queres falar-nos da prova? Como é que foi?
Sim, olha, basicamente foram sete etapas, tanto o erro. Exatamente, sete etapas. Portanto, a primeira etapa ao sprint, que foi ganha pelo Matthew Van Der Poel.
Depois foi para casa.
E depois foi para casa porque houve um caso positivo no staff. Depois, logo a seguir, segunda etapa, foi um contrarrelógio de 13 km. Ganho por nada mais, nada menos do que Filipe Ganna, não é? Já é um bocado difícil de perceber quem é que vai conseguir parar o Ganna. Ainda por cima é bastante jovem e está no momento de forma.
É incrível. Para mim é incrível.
Já tivemos um ciclo. Tem havido sempre bons contrarrelogistas, não é? Mas um contrarrelogista a este nível ia mostrar. Ele vai já em não sei quantas vitórias seguidas em
contrarrelógio.
Em pista também, com Isto ano, por acaso, não sei se ele chegou a participar, mas ele também tem resultados espetaculares em pista. Pá, tá, enfim, isto, e está na equipa certa, não é? Não,
mesmo assim, nesta vez houveram vários ciclistas que também o contrarrelógio não foi assim tão grande, foram só 30 km.
É, exatamente.
Mas, por exemplo, o João Almeida ficou a 30 segundos dele. Acho que foi um resultado interessante para o João Almeida. Sim,
e depois, se tu fores comparar, o João Almeida já mostrou que é um grande
contrarrelógio.
Sim. Mas depois, se fores comparar, portanto, o peso, a altura, quer dizer, isso ainda dá mais valor ao resultado do João Almeida. O Filipe Ganna é um monstro em cima da bicicleta.
Aquilo é só o watch, é só potência, porque ele não é nada aerodinâmico.
Sim, pois,
ele tem ombros bastante largos. É. Apá, não percebo quais é um bicho eu tenho.
É 1,93m. Um bom contrarrelogista, dá bastante jeito.
Eu fiquei surpreendido com o Luís Leão Sánchez, caraças.
Sim, ele fez um contrarrelogista.
Não é o Luís Leão Sánchez, normalmente no contrarrelógio está sempre não dá para trás. Não sei. Tinha ali aqui, mas não sei aqui um bom resultado.
Tem. Ele começou bem. Fiquei surpreendido também. Olha, logo depois tivemos na terceira etapa, foi uma etapa de montanha, foi a primeira etapa de montanha. E fui ganhar um pouco para o Gatchar. Basicamente houve ali. O João Almeida andou muito bem nessa etapa, até chegou a puxar o pelotão na parte final, se não me engano. E depois há o ataque do Adam Yates, que leva o Pogacar com ele, e foram os dois montanha acima, até que depois no final o Pogacar lançou o ataque final e ganhou. Diz.
Vê lá que é só uma subidazinha no fim, foi suficiente.
Foi suficiente
para o Nibali ficar a mais de um minuto.
Sim, o Nibali e outros nomes importantes.
Já o Nibali, o Manches, o Caruso, o Walt Puls, o Maika, o próprio Luís Leon Sánchez, o Sepp Kuss.
Sim, o Sepp Kuss também ainda tentou ali um ataque no final.
E penso que o Sepp Kuss foi para esta volta aos Emirados como líder.
Eu penso que sim, penso que inicialmente o objetivo era colocá-lo como líder, mas tenho a ideia que ele perdeu bastante tempo. Que não lembrei dizer isso, na primeira etapa houve muitos ventos cruzados e o pelotão partiu-se. Houve já muitos nomes que ficaram para trás.
Quando vejo esta equipa, não tem aqui ninguém. Ele é um nome que chama mais a atenção no alinhamento da Jumbo. Mas pronto, ver o Sepp Kuss ficar atrás do João Almeida no etapa de montanha é bom para o João Almeida.
Exatamente, mostra o valor dele. Depois tivemos a quarta etapa, foi uma etapa ao sprint, foi ganha pelo Sam Bennett. Está de Koenig, está em grande forma.
Tem muito mais a dizer. Sam Bennett, Caleb Ewan, tem aqui o David Decker.
Exatamente.
E o Viviani.
O David Decker é um ciclista que está pela primeira vez na Jumbo Visma, é bastante novo. E ele ganhou a camisola verde final. Dos pontos. Este é um ciclista que temos aqui debaixo do olho. Pode fazer umas coisas interessantes já este ano.
É tipo o Sagan.
Ainda não ouvi correr assim o suficiente para ver o perfil dele, mas é uma coisa assim, é parecido. Vai ser assim um ciclista assim desse género.
O Viviane e o Ewan também discutiram o sprint, mas o Gaviria não sequer parece nem esteve. O Gaviria, principalmente o André Greipel, parece não tiveram sequer perto de discutir a vitória neste sprint.
Sim, o Gaviria ainda está muito longe do momento de forma que mostrou ali há uns 3, 4 anos, talvez.
E penso que desde que ele foi para os Emirados, que ele bem no início ainda mostrou alguma coisa.
Sim, agora... eu tenho a ideia que venda da Koenig. Da Koenig Quickstep, não sei como é que era na altura o nome da equipa. E nos Emirados ele ainda não teve... Ainda não consegui mostrar assim muito o que vale.
Nem estava a seguir filtro da montanha.
Foi, exatamente. Temos a etapa rainha da prova. Mas como já haviam algumas diferenças, Esta até foi mais ou menos controlada, não houve assim grandes diferenças no final. O Pogacar fez segundo, quem ganhou foi o. Esta sequência também acho que temos de ter aqui atenção para o Jonas.
Vingegaard.
Eu não conhecia.
Nem eu.
Aliás, aí um bovíssimo mostrou que tem aqui sequências jovens com bom potencial.
Não é este e o outro que tu falaste, ainda são daqueles que vieram da equipa de esperanças deles?
Não, quer dizer, do que tive, este não veio. Não veio, não, porque ele tem 24 anos e já estava lá o ano passado, na equipa principal. Portanto, estava na equipa principal, mas não.
Uhum.
Se calhar não participou nas provas mais. Pronto, nas maiores provas. E o David Dekker, que agora não tem aqui, também tem ideia que ele veio de outra equipa. Mas agora não tem aqui os dados dele.
É, mas o João Almeida, outra vez, incrivelmente consistente ali na montanha. E ele discutiu ali quase até ao fim, teve até ao fim da etapa.
Fez quinto na etapa. Não houve grandes diferenças nessa etapa, porque foi uma subida em que não houve ninguém que conseguisse sair para lançar um ataque. E depois, basicamente, faltavam só duas etapas, não é? A etapa 6 ao sprint, novamente, o Sam Bennett.
Uhum.
E no final, também mais uma etapa ao sprint, e agora foi o Caleb Ewan. Também estava todos à espera que fosse novamente o Sam Bennett, mas o Ewan ganhou.
O Ewan, o Caleb Ewan é aquele maluco.
Ele sprintou de uma forma diferente de todos os outros.
Qual é a conclusão que tu tiras desta volta aos Emirados? Primeiro que tudo, para o Gachar, continua a
achar imparável. Imparável.
Gana, imparável. Ganho.
Sim.
Caleb Ewan e Sam Bennett, imparáveis.
Sim, também os dois também mostram
que tem grande forma.
O João Almeida, não é? Temos de falar do Colin Alves, que também mostrou que está aqui um ciclista que faz provas de uma semana, também pode ter uma palavra a dizer. E quem sabe o que ele pode fazer novamente este ano, para os novos
recentes. Tu achas que ele... Eu não sei se concordas comigo, para mim o ponto fraco do João Almeida é mesmo trepar. O ponto fraco no sentido em que para ganhar uma grande volta tu tens que ser um dos melhores a trepar. Ele do contrarrelógio ele já é dos melhores. Ele é consistente, ele consegue se resguardar bem no pelotão e é inteligente. Mas a trepar se calhar falta-lhe aquela coisa para acompanhar até ao fim. Não achas?
Sim, eu acho que sim. E nota-se que ele tem alguma dificuldade em fazer com as mudanças de ritmo, não é? Os grandes ciclistas conseguem fazer, se calhar não o Froome e um outro, o Dumoulin, por exemplo, também.
É só de ritmo, por exemplo.
É, neste Tour deu para ver isso, no Tour dos Emirados, o Adam Yates e o Pogacar conseguem lançar aqueles ataques, mudanças de ritmo, e ele não, ele vai sempre para ritmo, mas chega lá. Vai naquele ritmo, certo, ele não consegue fazer as mudanças de ritmo, mas consegue chegar lá. Mas sim, se eu melhorar um bocadinho mais a parte das subidas, está aqui. Acho que temos aqui um possível futuro vencedor de uma grande volta.
Parece sim, caraca. Tu notas, tu notas que em Portugal, se bem que agora não dá para andar muito tempo na rua, mas eu lembro-me quando o Rui Costa ganhou o Campeonato do Mundo, muita gente decidia, vou começar a andar de bicicleta. É aquela coisa de influenciar as pessoas em geral. Tu notas isso com o João Almeida agora, em Portugal, ou não é tanto esse efeito? Tendo em conta o que ele fez o ano passado.
Sim, eu noto que há muito mais atenção ao ciclismo, até mesmo da parte da própria comunicação social. Ainda não tinha ali vi alguém que falou disso no Twitter. Portanto, que agora até intuísse o planeamento do ciclista para o resto do ano, neste caso o João Almeida, que era uma coisa que, pronto, normalmente não vias os jornalistas a ter essa atenção, e já têm. E os jornalistas, se tiverem-se cuidado, as pessoas também vão mostrar outra atenção para o ciclista.
Exato.
Interesse. Não sei dizer se há mais pessoas a andar de bicicleta na estrada por causa disso, mas há mais pessoas, sem dúvida, a ter atenção ao ciclismo. Porque já no Rui Costa foi assim, já com o Rui Costa foi assim, e com o João Almeida também.
Porque depois... Quando vejo aqui a idade do João Almeida, penso que é daqueles quando o Rui Costa foi campeão do mundo, ele devia ter o quê? Uns 15, 14 anos. Aposto que se calhar foi uma inspiração para ele.
Penso que sim.
Mas e acontece este tempo depois aparecer assim jovens com capacidade. Eu espero que ele consiga ser uma inspiração também, porque igual ser softball.
Exatamente, nós precisamos cada vez mais destes atletas, não é? Falamos agora do João Almeida, mas podemos falar do Miguel Oliveira, do MotoGP.
Isso é um pedacinho mais difícil, as pessoas andarem sempre numa moto e...
Sim, é diferente. Eu aqui falo, pronto, em chamar a atenção e mais público para um determinado desporto. Mas aqui com o João Almeida, sim, pode haver muito mais gente a andar nesta
área. Se bem que o Miguel Oliveira, cada vez que ele abre a boca, às vezes eu digo que depois para mim é para cala-te. Mas pronto. Opa, tens mais alguma coisa para falar, Carlos? Que tens... Tendo em conta estas, o que se diz aqui, estás à espera de uma grande época, parece que está toda a gente em forma, parece que não falta ninguém, e o Froome de regresso.
Sim, era só mesmo para fechar, já falámos também do Dumoulin, não é?
Exato.
O Froome, ele está a começar a subir de forma, foi aguentando aos poucos as subidas, ficava na parte final já para trás.
Uhum.
Mas não sei, eu penso que ele ainda não está em forma para este ano ganhar uma grande volta, mas também tendo em conta a razão que ele teve, é normal que demore tempo a recuperar.
Ele este ano vai ver a volta à Catalunha, que vai ser a primeira prova dele, e depois vamos ver como é que ele vai estar no Dauphiné. E penso que o Dauphiné vai ser ali uma prova onde vai o Carapaz. Vai o Martin.
Eu não me entendo aquela prova que fazem antes do tour, não é?
Exato. E vai o Froome com o Michael Woods. E a Jumbo vai levar a equipa do tour, penso eu, porque é o Roglic, o Krasvec, Van Aert, Tönnissen, Kiesing, Sepp Kuss e Tony Martin. É a equipa do tour. Enquanto com os Emirados vão com o Ivo Oliveira, o Maika, o Pogacar e o De La Cruz. Portanto, uma equipa para as montanhas. E penso que o Maika e o De La Cruz... O ano passado era só o De La Cruz para o Pogacar, agora com o Maika, penso que... Eles são capazes de levar para a volta à França também o Christophe e esses gajos assim.
Sim, o Christophe quase certeza que vai lá, não é? Por causa dos sprints também.
Por causa dos sprints, exato.
E também da camisola verde. Sempre um ciclista que se dá bem aí.
Mas já temos aqui Para o Dauphiné, já temos aqui coisas interessantes para analisar, mas vai ser aí que vou ver o Chris Froome, o que é que ele vai fazer.
Sim, já vai ter uma boa ideia o que é que ele pode vir a fazer.
Mas eu pessoalmente gostava bastante que ele pelo menos fizesse malsa.
Também. Eu acho que é aquele ciclista que, independentemente de gostarmos ou não dele, tendo em conta aqui para onde estava e está aquela situação do que ele teve uns meses sem correr, não foi?
Exato.
Agora, por causa do Subotamol, não foi? Acho que é por causa disso.
Desculpa.
Então, o Chris Froome, naquela altura em que.
O caí?
Não, aquela polémica do.
Ah, o Salbutamol.
Sim.
Sim. Não sei se as pessoas sabem, Salbutamol é aquela bombinha para a asma.
Sim, mas pronto, ele supostamente ingeriu uma quantidade acima do limite,
quantidade
toda. Mas independentemente de gostarmos ou não do Chris Froome, acho que há algum ciclista que faz falta ao ciclismo atual, pela forma de correr dele.
Sim, eu pessoalmente eu gosto do Chris Froome, por isso. Uhum. Eu gostava, não, essa coisa do doping a mim, até que o... Pronto, um gajo quando fala de ciclismo tem que falar sempre de doping. Caraças. Quando se fala do Armstrong, que é o maior batuteiro da história, tendo em conta que toda a gente fazia batota na altura e ele era o ganhava, portanto, é o maior batuteiro. Para mim, aquela coisa de tirar-lhe os títulos é treta. Ele, para mim, é treta. Para mim, é o melhor ciclista de todos os tempos. Aqui. Então, As pessoas que não gostam do Armstrong têm que pesquisar um vídeo. Se calhar vão ficar a gostar ainda menos dele. Que é ele a ganhar aquela etapa que ele tem um. Que ele está a subir e há uma camisola de um miúdo que amarra-se no volante dele e ele cai.
Por acaso não me recordo disso.
É, e tu tens que ver ele a seguir a atacar depois disso, com uma cara, parecia que estava possuído pelo diabo. Ele estava, parecia que saía-lhe fogo pelo cu para subir por lá cima. Estou derreteado. Mas pronto, é para... Não, isto foi uma parte. Opá, e falamos de tudo. Vamos falar agora, Carlos, tenho um desafio bastante importante para ti. Pá. Tu vais aqui a uma página que eu vou-te mandar. Pera, okay. Onde é que está? Onde é que está? Aqui. Eu vou-te mandar isto. Mandar aqui mesmo para a coisa. Vamos ter que eleger a bicicleta mais bonita do pelotão internacional.
Parece-me bem. Deixa-me saber então as bicicletas. Eu digo-te desde já que tudo o que tenha Pinarello lá escrito já fica no meu top 3.
É só a da Ineos.
Yeah.
E já disse, gosto muito da BMC, da G2R. Gosto muito da Astana, da bicicleta da Astana, a Villier. É da Mérida, não gosto porque é uma merda.
Nunca foste muito fã, não é?
É uma merda.
É. Pá, isto está complicado.
E não percebemos estes gajos da Bora. Eles têm uma Specialized e preto tudo de preto. De preto de cima a baixo. Os gajos são...
Portanto, aquela a BMC da AG2R, não é?
Sim.
Pô. Olha, eu acho que...
E já viste a da Quickstep? A bicicleta do Alaphilippe? A da Quickstep também é bonita.
É com várias cores, não é?
Yeah, a do Alaphilippe. Mas depois a normal também é toda preta.
Sim. A Pinarello também é bonita, de facto, mas...
A pintura podia ser diferente.
Sim, mas é a pintura da equipa também. É difícil de fazer uma coisinha melhor.
A nível de spec, a nível de... Gosto mais é a Factor do Chris Froome. É mesmo. Tem ali, aquilo é uma bicicleta que... Penso que deve ser a mais cara de todas. Com coisas da Ceramic Speed e isso.
Olha, eu já vi tudo e a escolha é... Não, volta a andar. É a da AG2R.
É a da AG2R.
É aquela bicicleta mesmo bonita.
É mais. Também acho que sim, pá.
Tem aquele quadro em branco e depois com a parte já do guiador por cima ainda. Um dourado.
Até a Emirates também é bonitinha, mas...
Também é. Mas olha aqui esta, acho que nenhuma bate esta.
Não, pronto, também concordo. E não gosto da Canyon, da Movistar, porque é a Movistar e não gosto da Movistar. Eles parecem ter a mesma bicicleta há tantos anos seguidos. É sempre a mesma cor.
É sempre é muito parecida. Era como... Faz lembrar a que a Jumbo-Visma usava, que basicamente... Como é que se chama a marca? Que os tinham mudaram.
A Jumbo-Visma agora é Cervelo.
Sim, mas eles antes andavam de...
Ah, Bianchi.
Era Bianchi, sim. Que era sempre igual, praticamente. Não mudava nada a bicicleta. Mas olha, que se eu tivesse que escolher a segunda melhor era a da Jumbo-Visma, também gosto bastante. É por causa da pintura, provavelmente, mas acho engraçado o preto e depois o
forquilha. Eu acho que nenhuma bota esta BMC.
Sim,
E gosto bastante da Astana.
Sim, também está tá bem conseguida. A bicicleta às cores. Yeah. Tá...
Mas a Colnago. Esta imagem que tem aqui da Colnago, não dá para perceber bem, mas eles mudaram um pedacinho a estética dos símbolos e isso. E tá, eu acho que está estilhosa também. Mas BMC da AG2R ganhou o prémio de Força no Pedal, a bicicleta mais bonita do pelotão internacional.
Sem dúvida. esta não há nenhuma bate esta.
Carlos, terminamos assim o podcast. Nós vamos regressar depois das primeiras clássicas, depois pomos que vem, hein? Vamos ver.
E já temos também, entretanto, uma prova de uma semana, também já vai dar para ter outra ideia.
Já vai dar para mandar mais uns palpites.
Já.
Só para dizer agora no fim, quem é que vai ganhar a Strade Bianchi?
Para eu dizer?
Sim.
Olá, Filipe.
Para mim, vai ser o Wout van Aert.
Ok. Vamos lá ver.
Vamos lá ver. Agora, se o Van der Poel ganha, nós é que estamos todos associados.
Também está bem entregue, mas pronto.
Carlos e eu, todos os ouvintes, até à próxima e força no pedal, pá.